Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Nós vamos ler apenas um versículo, lá no capítulo 5, vamos ler o versículo 13. Esse versículo vai servir de base para uma reflexão acerca deste dia em que nós vivemos a véspera do chamado Dia Mundial de Ação de Graças, ou de Ações de Graças. Você deve saber, eu sou de um tempo, né? A gente chega numa idade que você começa a falar, eu sou de um tempo. Alguns já se identificam bem com essa expressão, não é? Mas, de fato, eu sou de um tempo onde, na minha infância e adolescência, tínhamos nesse dia uma celebração promovida por uma rede bancária do nosso país, que fechava um estádio. Era um dia de muita festa, com muita apoteose, muita música, coros participavam, havia muita encenação. Era, de fato, um tempo, inclusive, televisionado, não é? E eu lembro que era um programa em família, não é? Não só da minha família, mas de tantas outras, quando a gente ia para diante da televisão participar daquele evento que celebrava, em sociedade, o Dia Internacional de Ações de Graças. Com o tempo, e até mesmo, eu diria, por conta desta secularização que nossa sociedade tem vivido no passar dessas últimas décadas, essas realidades mais litúrgicas e voltadas para uma espiritualidade, eu até diria cristã, estão sendo renegadas ao descaso, ao esquecimento. Mas eu quero conservar aqui entre nós aquilo que é virtuoso, à luz da palavra de Deus, aquilo que nos mantém. Como eu citei há pouco, Jeremias, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, ele vai dizer que quer trazer à memória aquilo que renova no seu coração a esperança. E a gente precisa, de fato, ter o hábito, criar uma cultura de vida onde a gente se alimente daquilo que, de fato, nos mova adiante. O progresso faz parte de qualquer pessoa viva, de qualquer ser vivo. Ele quer crescer, quer se desenvolver, quer ampliar o seu espaço, quer aumentar o seu alcance. Mas isso não se faz ignorando uma história, um passado, as raízes. A Bíblia, na sua perfeita revelação, como eu creio, a palavra de Deus, ela consegue equilibrar, dosar, eu diria até com muita precisão, aquilo que é progresso e aquilo que é tradição. Não tradicionalismo. Vale a pena até trazer a você uma definição, anote aí essa definição, que para mim é muito importante porque ela é um valor para a minha vida. Tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é uma fé morta dos que ainda estão vivos. É um jogo de palavras para, de fato, descrever de um modo enfático o que é a diferença entre tradição, que é uma virtude, e o tradicionalismo, que é destrutivo, que é extasiante, que é cansativo e muitas vezes mortal. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé que está morta, sem sentido, sem valor, de muitos que ainda vivem. Nós não queremos ser tradicionalistas. Nós queremos olhar para o futuro, quero olhar para o progresso, quero olhar para o avanço, para o crescimento, especialmente para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento, cada vez melhores deveremos ser, mas sem deixar para trás aquilo que o próprio pregador em Eclesiastes diz, marcos da antiguidade, estacas que foram colocadas, demarcando a nossa história para que a gente nunca se esqueça quem nós somos, a partir de quem nós fomos. Por isso, então, eu não gostaria de ignorar e não quero ignorar nesta data, véspera da última quinta-feira do mês, que no caso amanhã será dia 23, celebrar com você a realidade de uma esperança movida pela gratidão. E nesse único versículo apenas, a gente vai trazer para a gente uma realidade contrastante. E aliás, a vida é cheia de extremos, de contrastes. E, particularmente, eu me debruço muito sobre eles porque os contrastes valorizam aquilo que é virtuoso em detrimento daquilo que é vicioso. Aquilo que é vida em detrimento daquilo que traz morte. Para mim, o contraste é sempre tão importante porque valoriza a luz por conta da escuridão. Não valorizamos tanto a energia elétrica quanto quando temos falta dela. Não valorizamos tanto a água quando dela temos falta. Não valorizamos tanto a sombra quando o dia está escaldante, como tem estado os últimos dias em nossa cidade. Não valorizamos tanto aquilo que hoje temos, se um dia o perdermos. Por isso que, interessante que Tiago vai nesse único versículo, claro, introduzindo um contexto maior de orientação também litúrgica, também de prática de vida comunitária. Tiago vai dizer: está alguém doente entre vocês? Ore, faça orações. Está alguém alegre? Cante louvores. Interessante que esta pequena descrição do versículo 13 de Tiago capítulo 5 mostra muitas vezes o desafio que nós temos de, por exemplo, liderar uma igreja, administrar uma experiência litúrgica, dirigir um culto. Imagina o que deve ser para nós num momento de culto, onde esse auditório está cheio, tem estado lotado nos nossos domingos, especialmente no culto da manhã, graças a Deus por isso. Quando nós reunimos a igreja aqui, você consegue perceber a pluralidade de experiências e de motivações? Há pessoas que vieram ou entram para um culto trazendo consigo suas mágoas, suas dores, seus sofrimentos, suas angústias. E outros vêm para celebrar a vida, para compartilhar as vitórias, as conquistas, e no mesmo ambiente. Ministramos cânticos, ministramos uma palavra, e há pessoas ali, talvez até ombro a ombro com outra, onde uma está muito doente e a outra está muito feliz. E Tiago, então, cuidando deste rebanho de Deus, chamado igreja, ele vai dizer da realidade extrema, contrastante, que há entre esses limites da vida pela fé, em que ora estamos doentes, ora estamos muito alegres. E Tiago diz que para cada emoção, uma devida reação. Para cada necessidade, uma devida resposta. Para cada momento, uma devida atitude. A Bíblia é, para mim, essencialmente um livro de atitudes. Atitudes que refletem a glória de Deus, atitudes que nos levam ao entendimento da vontade, do propósito de Deus. E a Bíblia não é meramente um livro contemplativo, um livro de uma teologia distante, apenas espiritual, mas é, acima de tudo, um livro que nos ajuda a estabelecer um modo de vida, uma conduta que reflita de fato quem Deus é. É interessante que, então, Tiago vai mostrar nesse único versículo necessário para nós hoje, que todos nós vivemos a realidade em que momentos extremos da vida nos levam à necessidade de reagir adequadamente a eles. Tiago, como um bom orientador, alguém que estava preocupado com a experiência daqueles que se reuniam como igreja, olha para aquela reunião e fala assim: haverá entre vocês pessoas doentes. E é possível, se não certo, que essas pessoas estarão também ao lado de pessoas muito alegres, muito efusivas. E muitas vezes é difícil dosar a emoção e os sentimentos numa reunião, por menor que seja, 3, 4 pessoas, onde alguém está ali sentado à mesa, querendo compartilhar que acabou de passar num concurso mais difícil da sua vida e alcançou a vitória e o êxito, enquanto que a outra pessoa está ali do lado, chorando porque acabou de receber um diagnóstico doído e doloroso de uma doença, se não difícil de cura, pelo menos muito angustiante, complicada. Então Tiago vai dizer: haverá entre vocês pessoas que carecerão de fé, e uma fé que nos move a reagir adequadamente aos extremos da vida. Então, quando estamos às vésperas de celebrar o Dia Internacional das Ações de Graça, Tiago vai nos mostrar que há uma relação muito próxima da atitude de gratidão e da atitude de fé. É claro que a experiência da espiritualidade com Jesus, ela engloba e reúne essas duas realidades como numa única vida. Nós não somos dicotômicos a ponto de dizer que a minha vida é compartimentada. E essa visão da igreja, se um sofre, todos sofrem, se um se alegra, todos se alegram. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, agora não mais Tiago, vai dizer: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Mas é nesses extremos da vida onde a fé é muitas vezes provada, e a carta de Tiago é justamente uma epístola que nos traz a realidade da fé provada. Ele começa o seu texto no capítulo 1 falando sobre a prova, sobre os momentos onde a nossa fé é colocada em xeque por dores, desafios, perseguições. E agora ele vai colocar nesse versículo que haverá no nosso meio, e talvez nós mesmos possamos passar por momentos como que num turbilhão, numa montanha-russa, onde um dia estamos muito alegres e no outro dia estamos muito tristes. Então, como agir em momentos extremos da vida em que nos movemos pela fé, esta fé que é testada, esta fé que é provada, tanto pela alegria quanto também pela tristeza? Sim, porque a efusividade, esta alegria extrema, muitas vezes pode nos levar a roubos de atitudes, que nos leva a desmandos emocionais e atitudes fora do limite. Talvez a alegria seja tão extrema que nós não saibamos como reagir a elas. E talvez, num momento de grande efusividade, de grande alegria, a gente possa até se esquecer de que Deus é o doador da vida e a fonte de toda a alegria. Percebe? Talvez o momento seja de tanta efusividade em que a glória seja transferida para o homem, em que a honra é transferida para os nossos esforços, onde a conquista tem o sabor do êxito humano e a gente se esquece de dar glória àquele que é o doador de tudo em todos. É por isso, então, que Tiago vai dizer que em momentos de gratidão, a nossa atitude, o nosso sentimento de alegria se expressa por um coração de adorador. Está alguém alegre? Não tire onda. Está alguém alegre? Não se envaideça. Está alguém alegre? Não se ensoberbeça com a sua conquista. Está alguém alegre? Não descuide com aquilo que é essencial para a sua vida e com os outros. Está alguém alegre? Não se sobrepuje aos outros que não estão tão alegres quanto você. Está alguém alegre? Não ache que você é melhor do que os outros por causa da sua alegria. Por isso que Tiago estabelece um limite. Está alegre? Dê honra a Deus. Está alegre? Engrandeça o nome do Senhor. Está alegre? Adore ao Deus que é doador de tudo e de todos. Está alegre? Por isso Tiago diz: cante louvores, porque a nossa alegria deve ser focada na gratidão, porque Deus é o foco da nossa gratidão. Uma atitude de fé nos leva a ver esse extremo positivo, esse extremo virtuoso, que nos leva a sentirmos-nos encorajados, motivados diante da boa notícia, diante da conquista, diante do êxito, diante da vitória, em lembrar que o nosso coração é devedor ao Deus de toda a graça. Ele não nos deve nada, Ele nos dá pela graça, mas nós devemos a Ele a nossa profunda, constante e sincera gratidão. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, porque tudo é dEle, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Percebe? Percebe que a nossa alegria, a nossa efusividade, a nossa vitória, a nossa conquista tem como propósito e resultado mostrar que o foco da nossa gratidão está em Deus, o foco da nossa vitória está na glória de Deus, o foco da nossa conquista, a razão da nossa alegria é fazer Deus conhecido por meio do nosso jeito de viver. Por isso, quando nos extremos da vida a nossa fé é provada, podemos também ser reprovados da maneira como nós lidamos com a nossa gratidão, a maneira como nós lidamos com a nossa alegria, a maneira como nós lidamos com as nossas conquistas. Então eu entendo que Tiago, nesse versículo, está dizendo: quando você estiver muito alegre, não se esqueça do seu Deus. E depois ele passa para outro extremo. Ele vai completar a sua ideia inicial dizendo: alguém está sofrendo, faça orações. Interessante que há uma outra tradução, não sei se é a sua que você tem em sua casa e acompanha a leitura pela sua própria Bíblia, está dizendo assim: está alguém doente, que ele ore. ou que ele faça orações. É interessante que o sofrimento que Tiago está mencionando aqui é um sofrimento que, na origem da palavra, vai muito mais além da dor física. É a dor da alma. Talvez pudéssemos entender que o que Tiago está dizendo é: está alguém angustiado? E a angústia é a dor do coração, é a dor da alma, é a dor que não se descreve muitas vezes por palavras. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas está doendo aqui dentro. É nesse sentido que Tiago está abordando o aspecto do sofrimento para aqueles primeiros cristãos e coloca para eles agora uma responsabilidade. Você não precisa e não deve transferir para outros a responsabilidade primeira de você mesmo aprender a lidar com a sua dor, a lidar com o seu sofrimento. Por isso que é muito precioso olhar para esta orientação de Tiago como um pastor, como alguém que estava ali para liderar a igreja de Cristo nos primórdios da sua existência, para dizer assim: aprenda a lidar com a sua dor. E como? Fazendo orações. A oração nos leva, enquanto sofremos, a buscar em Deus a força, o refúgio, a resposta, para que possamos enfrentar o sofrimento ou até mesmo suportá-lo, até o limite em que Deus irá nos testar e nos provar. E como nós fazemos isso? Por meio da oração. Não é uma oração terceirizada, ainda que nós devamos também interceder uns pelos outros, faz parte da mutualidade na comunidade. O apóstolo Paulo já disse isso várias vezes, por diversas atitudes e ações, uns aos outros. Orem uns pelos outros. Intercedam uns pelos outros. Faz parte da mutualidade no meio da comunidade a gente sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. Mas há algo aqui relacionado a esta fé que está sendo testada nos extremos da vida. E tanto quanto a alegria nos leva a Deus, o sofrimento também tem a força de nos levar e nos focar em Deus, porque ele se torna a única resposta possível. É dele que virá a direção, é dele que virá a luz, é dele que virá o consolo, e sabemos que é dele que virá o milagre. Portanto, Tiago está nos ensinando que, quando enfrentarmos os extremos da vida, que a gratidão seja o nosso modo de focar em Deus o nosso coração. E da mesma forma, do outro lado, do outro extremo, que o sofrimento nos leve cada vez para mais perto de Deus. Não há pecado em sofrer, ainda que muitas vezes o pecado nos leve a sentir dores. Muito menos há pecado em ter alegria. Ao contrário, a alegria do Senhor é a nossa força, como cantou o povo dirigido por Neemias, lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Sim, a alegria do Senhor é a nossa força. Havia cânticos, brados, gritos nos arraiais do povo de Deus. Danças, louvores, tambores, sopro, metais, sim, havia festa no arraial de Deus. Mas há um momento onde nós sofremos. No momento do sofrimento, existe uma solene serenidade quando o nosso coração foca em Deus. O risco é que quando nós temos uma extasiante alegria, uma exuberante conquista, temos uma tendência muito humana de nos ensoberbecermos e até mesmo de nos envaidecermos e dizer: isso fui eu que fiz. Não precisei de Deus para isso. É por isso que, tanto pela alegria quanto pelo sofrimento, uma atitude de gratidão é aquela que foca o nosso coração em Deus, agradecendo pela dor, agradecendo pela alegria. E olhando à sua volta e dizendo: tudo converge no Senhor. Tudo é para Deus, tudo vem de Deus. Tudo é para Deus. Que em nome de Jesus você sinta-se desafiado tanto quanto eu sou desafiado por esse versículo. Tudo tem a ver com Deus. O meu sofrimento me leva a focar a minha dependência exclusivamente em Deus, começando em mim, que eu ore quando estiver sofrendo. Ainda que seja aquela dor indescritível, aquela dor que não se expressa por palavras, aquela dor que não consigo nem verbalizá-la, mas que dói o peito. Que eu ore, que você ore, que Deus seja o nosso foco enquanto sofremos. E quando vier a alegria, cantar louvores significa manter Deus no foco do nosso coração. Porque se muitas vezes o sofrimento pode nos afastar de Deus pela frustração, a alegria pode nos afastar de Deus pela soberba. Que conquistas ou dores não tenham força para nos levar para longe de Deus. Porque quer soframos ou quer nos alegremos, o nosso foco, o foco da nossa atitude de gratidão e culto está no Senhor. A Ele, portanto, a honra e a glória para sempre. O meu coração junto ao seu coração, desejoso de celebrar a alegria cantando louvores, mas também nos unirmos e celebrar o sofrimento por meio da oração. Porque tudo é dEle, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Pai querido, completa essa palavra no coração do teu povo, de perto ou de longe. E que na alegria, nosso coração esteja focado em reconhecer que a nossa alegria vem de Ti. E que no sofrimento, também a nossa alma esteja focada no Teu propósito, porque tudo nos levará para mais perto de Ti. Abençoa cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E até o nosso próximo encontro. Meu convite para você, domingo pela manhã, 10 horas, estaremos aqui celebrando o amor de Deus, numa programação muito especial. Teremos aqui a presença de crianças do projeto da Casa Viver e também do projeto da Mangueira. Crianças aqui da Mangueira estarão trazendo louvor num pequeno musical de Natal, mas com muito significado e expressão. Então você é nosso convidado para participar conosco aqui pela manhã, culto ao Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.